seja louvado.
Em total silêncio, vamos acompanhar a sexta-feira da paixão do Senhor.
Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu sangue o mistério pascal, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Amém.
Ele foi eliminado de muitos vivos.
cuidado do seu povo, do meu povo, foi copiado até morrer. Deram-se sepultura entre os ímpios e um túmulo entre os vivos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo a sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e ciência perfeita. Meu servo, justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contatado por um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos nós e intercedia a favor dos pecadores. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote humilde que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu com Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Por isso o Pai do céu o exaltou e lhe deu um grande nome, exaltou e lhe deu poder e glória. Diante dele céus e terra se ajoelhem. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente de Cedrón. Havia ali um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse:
A quem procurais?
Responderam:
A Jesus o Nazareno.
Ele disse:
Sou eu.
Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou:
A quem procurais?
Eles responderam:
A Jesus, o Nazareno.
Jesus respondeu:
Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem.
Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro:
Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?
Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho.
É preferível que um só morra pelo povo.
Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro:
Não pertences também tu aos discípulos desse homem?
Ele respondeu:
Não.
Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu:
Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse.
Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo:
É assim que respondes ao sumo sacerdote?
Respondeu-lhe Jesus:
Se respondi mal, mostra-lhe aqui, para se falar bem, porque me mates.
Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe:
Não és tu também um dos discípulos dele?
Pedro negou:
Não.
Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse:
Será que não te vi no jardim com ele?
Novamente, Pedro negou, e na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse:
Que acusação apresentais contra este homem?
Eles responderam:
Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti.
Pilatos disse:
Tomai, vós mesmos o julgai, de acordo com a vossa lei.
Os judeus lhe responderam:
Nós não podemos condenar ninguém à morte.
Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe:
Tu és o rei dos judeus?
Jesus lhe respondeu:
Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim?
Pilatos falou:
Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste?
Jesus respondeu:
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui.
Pilatos disse a Jesus:
Então tu és rei?
Jesus respondeu:
Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Tudo aquele que é da verdade escuta a minha voz.
Pilatos disse a Jesus:
O que é a verdade?
Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes:
Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus?
Então começaram a gritar de novo:
Este não, mas Barrabás.
Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam:
Viva o rei dos judeus!
E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus:
olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum.
Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse:
eis o homem.
Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar:
crucifica-o! Crucifica-o!
Pilatos respondeu:
levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum.
Os judeus responderam:
nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus.
Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus:
de onde és tu?
Jesus ficou calado, e então Pilatos disse:
não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
Jesus respondeu:
tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior.
Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam:
se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César.
Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gálata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus:
eis o vosso rei.
Eles, porém, gritavam:
fora, fora, crucifica-o.
Pilatos disse:
hei de crucificar o vosso rei?
Os sumos sacerdotes responderam:
não temos outro rei senão César.
Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos:
não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus.
Pilatos respondeu:
o que escrevi está escrito.
Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si:
não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será.
Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe:
mulher, este é o teu filho.
Depois disse ao discípulo:
esta é a tua mãe.
Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse:
tenho sede.
Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara, uma esponja embebida de vinagre, e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse:
tudo está consumado.
E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Depois do texto que segue para a reflexão diz:
ainda hoje, né? Ainda hoje continua acontecendo isso, né? Muitos dos nossos irmãos são condenados à morte na tentativa de migrar para um mundo melhor. São acontecimentos que nós vemos constantemente nos meios de comunicação social. Né? Muitos dos nossos irmãos sofrem as consequências do ódio, muitas vezes mascarados, escondidos pelo anonimato das redes sociais. Né? Ainda hoje, muitos adolescentes e jovens caem dentro dos vícios e muitas formas de violência. Ainda hoje, em uma sociedade que preza apenas pela aparência, pelas certas, sorridentes diante do espelho, muitos são encarados e escondem suas dores do direito. E assim por diante, portanto, todos os textos que nós tínhamos na nossa prevenção para esta Via Sacra mostram justamente que a paixão de Jesus continua nos tempos atuais. Porém, nós não podemos esquecer que em outros textos de julgamento há justamente um texto que diz assim, né? É necessário que um só morra para o bem de todos. Portanto, o sofrimento de Jesus foi suficiente para que a humanidade tenha uma condição de vida melhor. E por que nós estamos indo assim? Porque ainda nós não compreendemos o valor da vida de Jesus entregue por cada um de nós e por toda a humanidade. É uma humanidade que é cada vez mais esclarecida, mais única, mais interligada, porém, em certos aspectos, vamos retroceder. E perdemos justamente essa dimensão humana. Perdemos a Fraterna Trindade, dizia, nós somos irmãos. Perdemos os laços fraternos, os laços humanos. Perdemos a sensibilidade. Por isso, queridos irmãos, não vamos adiante na nossa reflexão, porque nós já sabemos e veremos depois da Via Sacra todos esses textos outra vez. Que o Senhor, portanto, nos ajude, né, a fazer com que essa Páscoa de Jesus, que já aconteceu, nós possamos também fazer com que ela aconteça na nossa vida, no nosso ambiente, na sociedade e na humanidade. Né? Que o Senhor, portanto, com a força que com que ele ressuscitou, e diz a Sagrada Escritura, o último inimigo a ser vencido a morte, ele venceu a morte, se nós nos unimos a ele, também nós poderemos transformar essa triste realidade para que a humanidade viva num processo constante de ressurreição. Eu sempre, quando eu coloco aqui, eu olho sempre para o Cristo na cruz. Vocês perceberam que nós mudamos a imagem do Cristo na cruz, não? Um era o outro, ele estava preso, mas estava com as mãos soltas, ou seja, um Jesus, porque dizendo que estava num processo de ressurreição, estava se sofrendo. Que bom seria se nós estivéssemos também vivendo esse processo, né? Pessoal, comunidade, isso tudo, esse processo estivesse acontecendo na nossa sociedade, na nossa comunidade. É impossível? Não. Não. Aquele que venceu a morte pode nos ajudar também a vencer todas as lutas, os paralisados, os sofrimentos e a morte de tantos inocentes. Que cada passo que nós celebramos nos ajude mesmo a vencer essa consciência. Nós somos também corresponsáveis para que a humanidade viva e intensifique esse processo de restituição. E então, assim, quem sabe, no final dos nossos dias, ou então quando Deus concluir a nossa caminhada nesse mundo, sejamos também nós já pessoas mais adaptadas no processo de ressurreição, para que venhamos intensamente a ressurreição do mundo. Mas enquanto isso, continuamos a ser presos um pouquinho da situação. Mas isso não deve nos desanimar, nem nos acomodar. Uma força do ressuscitado, por isso ele se faz a palavra para você terminar, se faz a língua para nos fortalecer. E o Cristo que ressuscita é a palavra de que, se é possível, sermos pessoas novas, um coração novo, para transformar totalmente a nossa vida. nossa sociedade a nossa humanidade. Continuemos a nossa experiência.
Que o povo da primeira aliança
chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Pelos que não creem no Cristo,
oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação.
Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Pelos que não creem em Deus.
Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao teu verdadeiro.
Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Procedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Pelos governantes,
oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolide por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Por todos os que sofrem,
oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abre as prisões e liberte os cativos, vele na segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam.
Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolidação dos aflitos, sois a consolação dos aflitos e a força dos que na luta. Chegue a ver vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por isso, nosso Senhor.
Amém.
Voltemos para a entrada da igreja.
Eis o leigo santo mundo.
Vinde, adoremos. Canto Vitória da Folha da Missa.
A coleta de hoje é destinada a apoiar a Igreja
e os cristãos nos lugares santos. Sejamos agradecidos por nossa fé e generosos na partilha dos bens. Façamos a nossa oferta em silêncio. Iniciemos agora o rito da comunhão, acompanhando o número 11 do folheto. Podemos ficar.
Obediente à Santa Palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ouçamos dizer:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida de nosso Salvador Jesus Cristo.
Vossa reino, poder e a glória para sempre.
Que doar a prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Permanecer aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito. Que doar a vida pelo irmão.
música acabou.
Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, concentrai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Lembrando que hoje à noite, às 19h30, nós vamos ter a Via Sacra, né? Convidamos todos a vir participar. A Via Sacra será aqui nas ruas da nossa paróquia. Então, às 19h30, nós iniciaremos aqui no pátio da igreja com uma encenação pelos jovens e depois seguiremos fazendo as estações. Todos estão convidados. Após aqui a celebração, o Padre Cláudio ainda vai continuar atendendo as confissões aí, porque quem não se confessou e quiser aproveitar, o Padre Cláudio vai estar à disposição logo após a celebração. E ao encerramento da celebração, a cruz permanecerá aqui, então como encerramento, quem quiser pode vir em fila pela central, fazer aí uma reverência. A gente não tem orientado a dar o beijo com Jesus, até por questões, né, de saúde, digamos, mas fazendo uma reverência em frente à cruz já é um agradecimento ao nosso Senhor pelo sacrifício que Ele fez por nós. Então, ao final da celebração, pode se formar a fila, né, para sair e fazer uma reverência junto à cruz. Boa lembrança que amanhã à noite, né, que nós temos a missa da vigília às 20 horas, quem comprou o círio pascal, traga o círio amanhã para participar e acendê-lo e abençoá-lo. Se alguém quiser, amanhã a gente deve ter ainda umas duas caixinhas, eu digo talvez umas 40, 50 círios ainda à disposição. Quem não adquiriu e quiser adquirir, amanhã aqui na secretaria, durante o dia inteiro, nós podemos vender esses círios que ainda temos. E tragam eles amanhã à noite, na missa da vigília, e também no domingo, quem não puder participar amanhã, pode trazer no domingo também.
Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
Eu pediria a todos que mantivessem o silêncio aqui dentro da igreja, mesmo fazendo a fila, para a adoração à cruz. Mantemos o silêncio, fazemos a nossa despedida e retornemos às 19h30 para a Via Sacra.